Da Ser e Negócios com Alma, a Anita deixa-se conquistar por uma marca que tem na sua essência, física e conceptual, um amor. Um amor de mãe, exigente e incondicional, que encontrou na natureza a inspiração e as matérias-primas excepcionais que fazem desta uma marca biológica sustentável e honesta, tanto nos seus benefícios como nos seus princípios e valores. A experiência de mais de 20 anos na área da cosmética, em empresas conceituadas como Clarins, Grupo Shiseido e Organi, confere-lhe a autoridade e a competência técnica na elaboração de produtos inovadores, enquanto o respeito pela natureza a incita a desenvolver produtos sustentáveis e com desperdício zero, que têm também como missão despertar consciências e promover hábitos responsáveis. Esta é a Saponina, a materialização da visão e missão sonhadas por Liliana Diniz. Olá Liliana, obrigada por teres
Olá.
Vindo. Obrigada por teres vindo conversar connosco.
Olá, obrigada, o prazer é meu poder participar.
Liliana, porquê Saponina?
Saponina, várias pessoas colocam essa questão. O nome surgiu porque inicialmente o projeto nasceu primeiramente com sabonetes. E saponina é uma molécula que está presente em várias plantas, que tem a particularidade de fazer espuma. E eu achei que poderia ser um nome interessante e que realmente se identificava com o primeiro produto a ser desenvolvido. E assim ficou a saponina.
Com 20 anos de experiência e com 20 anos de cosmética, está-te no sangue. Como é que a partir daí surgiu a ideia de avançar sozinha, de criares o teu próprio projeto?
Realmente a cosmética já faz parte da minha vida, porque já uma boa parte dela foi dedicada a este universo. Surgiu primeiramente como necessidade. Inicialmente não pensei em criar uma marca e como bem referiste anteriormente, surgiu a necessidade de mãe de tratar a pele da minha filha, que é uma pele atópica, complicada, e a maior parte dos médicos e pediatras, dermatologistas, recomendavam sempre produtos muito com formulações muito químicas, com muitos corticoides e substâncias que eu, como mãe, sempre me recusei a utilizar, e pela falta de realmente respostas do mercado, desenvolvi produtos para cuidar da pele dela e resultando bem, acabei por ir evoluindo também para outros produtos, não só os sabonetes, mas óleos, manteigas e outros produtos para tratar a pele dela. Ao longo dos anos, portanto, eu ia utilizando estes produtos, mas naturalmente trabalhava para outras marcas, portanto, o meu foco não era desenvolver ainda produtos para comercializar, mas com o passar dos anos, algumas pessoas mais próximas iam testando e eu também ia oferecendo a amigos que me diziam que eu deveria pensar em vender os produtos porque a qualidade era ótima. E a ideia foi ficando na cabeça e há cerca de 2 anos saí da última empresa onde estava e dediquei-me a 100%. Foi também uma fase que quando nós nos dedicamos muitos anos a outras empresas, vestimos a camisola, ou seja, eu não sei trabalhar a meio tempo, a meio gás, como se costuma dizer. Todas as empresas que trabalhei, trabalhei de corpo e alma como se fossem minhas. E várias pessoas me referiam a que hoje em dia é importante haverem outras empresas com outras preocupações, que a minha realmente poderia ter pernas para andar. E foi assim que surgiu. 2 anos vai fazer, ainda não fez 2 anos, talvez faça agora 2 anos em agosto, se não estou em erro. Foi quando eu realmente me dediquei a 100% full time. E penso que foi a melhor decisão que tomei. Naturalmente que aqui procurei aliar a minha preocupação em não usar substâncias sintéticas, recorrer só a matérias-primas naturais, biológicas, sustentáveis, mas também não só cuidar da pele com os melhores ingredientes, mas em simultâneo também manter todos os meus produtos o mais inócuo possível para que não prejudiquem também o ambiente, daí ter desenvolvido uma linha Zero Waste e fui a primeira marca a criar uma linha de higiene completa, ou seja, tendo os básicos completos, desde o desodorizante, o shampoo, o sabonete, o dentífrico sólido, o amaciador, etc., para que uma família portuguesa possa utilizar produtos biológicos, sem plástico, e ainda assim conseguir encaixar esta rotina num orçamento familiar que muitas vezes em algumas famílias é mais limitado. E esse para mim também foi um grande desafio, conseguir proporcionar a várias famílias com um orçamento mais baixo uma resposta sustentável e saudável.
Como é que foi esse salto? Tu sais de um ambiente seguro, de uma segurança, imagino que a nível financeiro, com tudo estruturado, para lançares a tua própria empresa, o teu próprio negócio, sentiste algum friozinho no estômago?
Sim, sentimos sempre aquelas borboletazinhas no estômago, sim. Mas eu creio que muitas das pessoas mais próximas e pessoas que já tinham testado os meus produtos foram realmente incentivadoras e hoje em dia começamos a perceber que cada vez mais estamos rodeados de marcas que estão cheias de plástico. Há muitas marcas biológicas, mas que as embalagens continuam a ser de plástico e continuam, ou seja, só o interior é que é bom, tudo o resto. E eu pensei que poderia realmente fazer a diferença. Foi realmente um desafio, ainda está a ser. Foram 2 anos também de dar a conhecer a marca, de procurar chegar a cada vez mais pessoas de uma forma também natural. Nunca fiz publicidade, como sabes, hoje em dia nas redes sociais é possível pagar publicidade e fazer várias dinâmicas que nos permitem chegar a mais consumidores, a mais seguidores. Os seguidores que tenho são realmente genuínos, são pessoas que vão passando a palavra e para mim isso é o mais importante. Eu procuro que, acima de tudo, a minha marca seja uma marca transparente, desde a formulação ao packaging, aos valores que transmito e também à relação que tenho com os nossos clientes e procuro também que esse lado das redes sociais seja também o mais transparente possível e que seja realmente verdadeiro, portanto, não, os seguidores que temos são genuínos. E talvez num espaço curto de tempo, a aceitação que tive, porque confesso que os primeiros tempos foram, como dizes, realmente um bocadinho mais, vamos ver como é que as coisas vão correr, mas fui tão acarinhada por tantas pessoas, houve tantas pessoas que me inspiraram e me incentivaram a continuar com sugestões, Liliana, já pensaste em desenvolver este produto ou aquele? E isso foi realmente um incentivo a querer continuar a fazer mais, a fazer melhor e a dar respostas às necessidades das pessoas a nível da sua rotina também.
Como é que é o teu processo de criação dos novos produtos? Em que é que te inspiras e como é que verificas se vai ter receptividade junto do teu público?
Acima de tudo, eu procuro, ao contrário de todas as estruturas anteriores que trabalhei, que trabalhavam muito naturalmente ligadas ao marketing e às tendências de mercado, eu procuro a necessidade do meu consumidor. Para isso, é muito importante para mim uma boa comunicação e eu gosto muito de conversar com as pessoas, quer nos mercadinhos que vou fazendo, quer no ateliê, quando tenho clientes que me visitam e conversam comigo, ou quer através dos e-mails que nos enviam. Para mim é muito importante todo o feedback que é enviado. Há muitas pessoas que nos vão dando ideias. Ai, eu tenho necessidade deste produto específico, embora até já existam, mas há pessoas que nos dizem isto. E tudo isso fica realmente num lembrete que eu tenho que manter ativo e vou realmente tendo em conta essas necessidades. Também, enquanto marca, procuro que essas necessidades que me vão transmitindo que também sejam produtos que vão ao encontro dos valores e daquilo que eu quero também comunicar e transmitir. Numa primeira fase, todos os produtos que são desenvolvidos são naturalmente, primeiramente, testados. Naturalmente que eu vou desenvolvendo várias fórmulas até chegar à fórmula final. Por exemplo, os desodorizantes surgiram um pouco porque A minha filha é atleta de esgrima e transpira imenso, os fatos são muito quentes e todos os desodorizantes que usávamos, mesmo sendo biológicos, não estavam a funcionar com ela. E eu procurei desenvolver uma formulação sem alumínio que fosse realmente eficaz, que não prejudicasse a saúde, que não bloqueasse as toxinas que são importantes serem libertadas e que ao mesmo tempo fosse verdadeiramente eficaz. E após muitos testes e várias pessoas, além da minha filha naturalmente a testarem na área do desporto, muitos homens que são também bastante exigentes a nível de desodorizantes, consegui realmente chegar a uma formulação que é hoje um dos nossos best-sellers e o resultado foi realmente muito positivo. Naturalmente que todo o processo de desenvolvimento do produto leva algum tempo, há produtos que levam mais tempo do que outros. E depois, naturalmente, o próprio labeling, as etiquetas, a rotulagem, portanto, alguns procuro ser eu a desenvolvê-lo. Tenho um produto novo, por exemplo, que procurei uma ilustradora para fazer a ilustração, porque é um produto para mamãs e acho que merecia também um cuidado especial. Todos os produtos são bem pensados e não são de todo lançados ao acaso.
Já mencionaste que, apesar de estar tudo muito centralizado em ti, não és uma one-woman show, no sentido em que tens uma equipa contigo. Como é que tu fizeste essa seleção? Ou seja, quais são as áreas que estão sob tua responsabilidade direta, mesmo no ponto de vista operacional, e depois as áreas em que tu foste buscar alguma complementaridade?
Neste momento o projeto ainda é pequenino. Adoraria ter mais pessoas na minha equipa porque tenho realmente trabalho e necessidade. No entanto, como referi há pouco, ainda somos um projeto embrionário e estamos ainda a dar aqui os primeiros passos. Eu gosto de estruturar as coisas e para haver também sustentabilidade também temos que ir caminhando passo a passo. A produção está toda muito centralizada em mim, o desenvolvimento dos produtos, toda essa área está centralizada em mim. Tenho naturalmente duas pessoas que me ajudam noutras áreas, portanto tenho uma pessoa a desenvolver-me o site e é uma pessoa realmente muito, muito competente na área, tenho desenvolvido sites para várias marcas, ela embora não esteja em Portugal, está na Califórnia, é portuguesa e tem um know-how estupendo, é Crystal, e vamos falando e vamos trabalhando online naturalmente e quando ela vem a Portugal de férias vamos conseguindo afinar algumas coisas. A nível físico e a nível de equipa diária tenho naturalmente uma pessoa que me ajuda, não havendo ainda o site, portanto as encomendas são enviadas via e-mail, temos muitos contactos naturalmente pelas redes sociais, que eu quando consigo vou a algumas das redes, Instagram e Facebook respondendo, mas tenho uma pessoa neste caso que me ajuda nessa área. A nível da rotulagem e preparação de algumas encomendas também, tenho outro elemento que me ajuda e que não conseguiria fazê-lo sem essa ajuda preciosa. Portanto, preciso de pessoas que realmente estejam centradas no seu trabalho, focadas no que estão a fazer e que consigam dar esta resposta. Eu sou uma pessoa muito exigente com o meu trabalho e com o trabalho das pessoas que me rodeiam, porque quando a marca era mais pequenina e começou e eu estava completamente sozinha, habituei-me a um padrão e a uma resposta que seja, que evolua ou que se perca, digamos, esse lado mais humano e gosto muito da atenção ao detalhe, portanto eu procuro que as encomendas sigam com a mesma preocupação a nível de embalagem para que cada pessoa que não nos visita, mas que recebe a encomenda em casa, que sinta também toda a nossa preocupação, o carinho que depositámos a preparar aquela encomenda, a criar aqueles produtos para cada uma das pessoas que nos procurou. Portanto, a minha preocupação tem sido também em ter pessoas ao meu lado que tenham realmente a mesma preocupação, o mesmo rigor e, naturalmente, que se identifiquem com o meu projeto.
Já falaste aqui, falaste agora, mencionaste agora que vendes os teus produtos por encomenda e as pessoas fazem as encomendas por e-mail. Mas eu, por exemplo, encontro-te sempre nas feiras. E então, sim. Pronto, gostava de saber que, mais ou menos, não precisas me dar números exatos, mas mais ou menos que percentagem de produto ou que percentagem de produtos é que é vendida em feiras, ou seja, presencialmente, com as pessoas a verem os teus produtos, e que percentagem é que é feita depois online ou à distância?
Por norma, acabamos por ter, a nível percentual, depende, porque assim, por feira, eu acabo por ter muitas pessoas que nos visitam, que já são da área de Lisboa, que é onde nós naturalmente acabamos por procurar mais. Recentemente também fomos ao norte, mas toda a logística é mais difícil e normalmente temos apostado mais em mercados na grande área de Lisboa. A nível online, nós todos os dias temos imensas encomendas para Portugal, para as ilhas, Portugal continental, ilhas, Europa, enfim, acabamos por ter muitas vendas para o exterior, portanto o online acaba por ter um peso um pouco maior, talvez podemos ter talvez uns 70% a nível de online. No entanto, isto está sempre a mudar e os meses não são todos iguais. Por exemplo, nos meses de verão, como as pessoas viajam mais, fazemos muitos envios para onde as pessoas estão de férias porque não têm tanta disponibilidade de nos visitar. Portanto, não há assim uma ciência exata e nem sempre é igual. Mas para nós os mercados são muito importantes e é algo que eu pessoalmente gosto de fazer, porque gosto do contacto com as pessoas. E quando abrimos o ateliê tivemos muitos clientes a perguntar: ah, mas vão continuar a fazer os mercados ou agora é só no ateliê? Não, pelo contrário, até tenho aberto menos o ateliê do que gostaria, porque tenho realmente muitos mercados que não quero deixar de estar presente, porque ainda tenho muitos clientes na área de Lisboa e procuro também não deixar de visitar esses mercados para que também possam continuar a visitar-nos.
Olha, tu consegues encontrar no teu público alguma segmentação muito clara ou é um público-alvo bastante abrangente?
Já vai sendo abrangente, mas ainda assim o nosso público é um público mais jovem, maioritariamente, ou seja, o maior número de clientes oscila entre os 20 e os 35 anos, digamos que assim, a fatia maior do nosso público, mas curiosamente temos muitos clientes entre os 45 e os 60 e temos clientes acima dos 70 anos, curiosamente. E clientes fiéis e que enraizaram este método, estas rotinas que cada vez mais se fala, talvez como um reviver de outros tempos, o não usar guardanapos de papel e voltar aos de pano, porque sempre foi o que usaram quando eram mais jovens, e que depois estas rotinas de tomar banho com sabonete, portanto, são alguns gestos que não foram tão difíceis de introduzir nas suas rotinas, porque de alguma forma eles já fizeram parte das suas rotinas noutros tempos. E muitas vezes foram sensibilizadas pelos netos ou pelos filhos e acabam por continuar a procurar-nos nos mercados e isso acaba por ser para nós extremamente gratificante, por sentir que não é só realmente um público mais jovem que tem esta preocupação. Temos muitos pais que vieram primeiramente porque os filhos os arrastaram, não é? Mãe, tens que mudar lá em casa, temos de deixar de usar plástico, começar a usar produtos sólidos, e que hoje em dia já são realmente os pais que já vêm fazer as compras lá para casa e que já quase não vemos os filhos. Portanto, há realmente histórias muito engraçadas dentro desta segmentação de clientes.
Eu vejo que tu acabas por ter uma relação super próxima com os teus clientes e entendendo essa relação que se estabelece, como é que tu chegas a novas pessoas? Como é que fazes o teu marketing?
Bom, essa relação que tenho com os meus clientes é algo natural. Eu acredito que quando uma pessoa me visita e procura um produto meu e que tem interesse no meu produto, eu procuro dentro da minha disponibilidade, porque como já percebeste, às vezes há mercados que não é fácil eu dar a atenção que a pessoa precisa e merece, porque tenho várias pessoas e às vezes não consigo. Mas dentro da minha disponibilidade, eu procuro, acima de tudo, explicar o melhor possível cada produto e esclarecer o máximo de dúvidas que a pessoa tenha, até porque acredito que quanto mais esclarecida a pessoa ficar acerca de um produto, melhor o vai utilizar e vai compreender melhor também todo o conceito. Ainda assim, faço de uma forma natural e genuína, porque gosto de conversar, o meu marido diz que às vezes até demais, e procuro também que as pessoas não me visitem só como um gesto comercial de vir comprar um produto. Não, se a pessoa também puder conversar um bocadinho e falar até sobre outras coisas, eu acho que a vida é isso mesmo, é o contacto humano, é esse lado também que todos nós precisamos, sobretudo quem vive vidas tão preenchidas e atribuladas, às vezes também é importante também dedicarmos assim um bocadinho também a trocar impressões e a passar a boa energia às pessoas. A nível de marketing, trabalhei em muitas marcas onde o marketing era algo extremamente importante, como não poderia deixar de ser. Desenvolvi muitas campanhas de marketing para algumas marcas e trabalhei o marketing de uma forma bastante exaustiva. E curiosamente, na minha marca, o meu marketing não tem sido trabalhado dessa forma. Ou seja, as campanhas que faço de marketing, ou seja, procuro que sejam mais percebidas. Porque, como referi há pouco, eu desenvolvo os produtos que acredito que as pessoas precisam, não o faço no sentido de procurar aumentar as vendas ou ter um objetivo de, não, este mês tenho que vender X ou Y, nunca coloquei isso como objetivo. O meu objetivo sempre foi fazer com que o máximo de famílias possam utilizar os meus produtos na sua rotina e mesmo que não sejam os meus e que depois passem a usar a outros. Para mim é extremamente gratificante e é um trunfo saber que consegui que essas pessoas deixassem de usar produtos de plástico convencionais e estivessem também a contribuir para a redução de plástico no planeta. A nível de comunicação, como não tenho tido muito tempo para me dedicar a nível de desenvolver várias campanhas de Instagram ou Facebook, giveaways, etc., sou muitas vezes procurada por várias pessoas na área que gostam dos meus produtos e querem falar sobre eles e muitas vezes acabo por oferecer alguns produtos para que essas pessoas os conheçam, não no sentido contrário, ou seja, de só doce a pessoa falar, não, muitas vezes ofereço e nem sei o que é que vem acontecer a seguir. Procuro acima de tudo que as pessoas fiquem bem a par do nosso trabalho que desenvolvemos e todos os produtos, os valores que estão por trás de cada um deles e o que cada um se propõe a fazer. A comunicação que tem sido feita tem sido uma comunicação que para mim é mais importante, que é o passa-palavra. Os nossos clientes que gostam dos nossos produtos acabam por divulgar nas suas redes, falam com amigos, passam essa palavra e a maior parte dos clientes que chegam até nós são amigos de amigos ou pessoas que fizeram uma aula de yoga com alguém que estava a usar um produto. Enfim, temos realmente um círculo que tem realmente crescido cada vez mais e tem sido realmente, acredito que a qualidade dos nossos produtos tem sido realmente um bom motor, porque tem ajudado a passar essa palavra. E para mim isso é o mais importante. Eu procurei desde o início para tornar acessível também a nossa marca, trabalhar com margens mais pequenas, o que não me permite ainda fazer a revenda para lojas, que é algo que me têm solicitado, mas procuro ter uma margem mais pequena, eu própria trabalho com margens muito pequenas, mas sei que torna acessível a marca a mais pessoas. E a qualidade dos meus ingredientes é algo que eu não abdico, ou seja, eu procuro usar ingredientes biológicos de excelente qualidade e depois não é possível trabalhando com uma margem baixa, ou seja, tem que haver aqui uma gestão muito, muito bem feita. Trabalho muito mais do que uma pessoa que pratica um preço mais elevado, mas foi a estratégia que escolhi e não me arrependo e é a estratégia que eu quero dar continuidade.
Tu veste como um negócio que tem uma componente forte de responsabilidade social ou ativismo e vês que isso acaba por ter também um impacto ao nível dos teus lucros, não é? Imagino, ao nível da forma como tu posicionas o próprio negócio, não sendo tão profit-driven, mas sabendo que há aí uma limitação autoimposta.
Sim, o meu objetivo com o desenvolvimento e o lançamento da saponina, ao contrário de muitos grupos que eu trabalhei e as grandes indústrias da cosmética, e pronto, estou a falar também de indústrias químicas, são indústrias com um lucro brutal. E estamos a falar de lucros, de percentagens de 2 dígitos, que jamais eu coloquei isso como objetivo. Aliás, eu não sou uma pessoa muito ambiciosa no sentido de ver a saponina como um negócio que eu possa vir a enriquecer ou que possa... a minha preocupação, eu vivo um dia de cada vez e faço o que me dá prazer, acima de tudo, e quando trabalhamos muitos anos para estruturas muito rígidas, muito exigentes e sem ritmo, onde quase não temos tempo para nada, muitas vezes isso faz-nos pensar, e neste momento também tenho muito trabalho e pouco tempo, mas faço aquilo que gosto e creio que estou também a contribuir de outra forma que para mim é tão mais importante do que o profit, porque naturalmente que tem que ter lucro para poder sustentar este negócio e viver naturalmente, mas para mim o essencial é conseguir continuar a passar esta mensagem, é continuar a chegar a mais pessoas no sentido de as incentivar a um modo de vida mais sustentável, porque muitas pessoas, curiosamente, chegam até nós porque alguém lhes falou: ai, é uma marca tão gira, tem uma imagem interessante e não tem plástico, mas são pessoas que ainda não têm na sua rotina muitos destes gestos enraizados. E é uma felicidade enorme ver essas pessoas que começaram, porque compraram um dentífrico, um desodorizante, a despertarem-me para todas as outras questões. Começam realmente a questionar tudo o resto, desde a alimentação, os seus hábitos diários, como é que vão para o trabalho, se vão de carro, se vão de transportes. Eu fico feliz por poder contribuir para que muitas pessoas mudem vários gestos no seu dia-a-dia, não só a rotina de beleza, mas que possam mudar e de certa forma também contagiar outras pessoas mais próximas a fazer o mesmo. E tenho sentido que isso tem acontecido e isso para mim é extremamente gratificante.
Onde é que tu vês a saponina? Daqui a 10 anos, qual é a visão do futuro? Tens isso claro? Qual é a visão do futuro que tu tens para este projeto?
Daqui a 2 ou 10? Desculpa.
A 10.
Daqui a 10 anos, nunca pensei assim tão largamente. Penso que terei, naturalmente, gostaria de poder ter uma estrutura que me permitisse dar uma resposta mais rápida ao meu consumidor, que me pudesse... Hoje em dia tenho vários produtos que gostaria de desenvolver, mas ainda estando tudo muito centralizado em mim, não consigo desenvolver os produtos com a rapidez que gostaria. E daqui a 10 anos gostaria de ver a marca, sem dúvida, com uma estrutura mais sólida, uma equipa mais alargada e, naturalmente, com uma resposta mais abrangente também a nível de cosmética, que possa dar respostas a outras necessidades que o mercado, neste caso os meus clientes, me vão também pedindo e, quem sabe, poder ter uma resposta. Acho que a resposta para mim é essencial, é não deixar as pessoas a aguardar, e para mim é tão importante sentir que o consumidor final está satisfeito e muitas vezes quando a estrutura é pequena gostaríamos de poder preparar as encomendas mais depressa, de toda a estrutura ser mais rápida, mas isso também é o reflexo de uma estrutura ainda pequena, familiar, e acredito que ao longo dos anos vamos conseguindo limar arestas e ir também crescendo nesse sentido.
Olha, e a tua primeira consumidora? Como é que ela reage perante a saponina, perante este projeto?
Bom, eu tenho muitas primeiras consumidoras, curiosamente. Tenho clientes que são minhas clientes desde o dia 1. Eu acho que ficam, acima de tudo, os nossos clientes, mesmo clientes não do dia 1, mas que acompanharam o projeto desde o início e que veem realmente a aceitação que a marca tem tido no mercado. De modo geral, eu tenho sentido que os nossos clientes ficam muito felizes pelo feedback que vamos tendo também no mercado e pelo crescimento que a marca está a ter. De modo geral,
Eu tenho uma sorte enorme porque já trabalhei noutras estruturas e lidar com o público às vezes nem sempre é fácil. Eu pessoalmente não me posso queixar porque os meus clientes são pessoas fantásticas. Temos conhecido muitas pessoas e o fazer mercados, este contacto muito direto, tem-nos permitido conhecer pessoas por todo o lado. E pessoas tão especiais. Temos clientes que se tornaram nossos amigos, amigos de irmos a casa uns dos outros, ou seja, têm-nos despertado para outras coisas. Por isso eu vejo também a saponina como um meio e uma forma também, porque hoje em dia, eu acho que, sobretudo na minha idade, que já estou a caminho dos 50, já não é tão fácil fazer amizades e sinto que essa saponina tem permitido aproximar-me de pessoas que, de facto, defendem os mesmos valores que nós, que têm as mesmas preocupações e muitas vezes esse ponto de interesses tem realmente despertado o interesse de várias pessoas e acho que isso é mútuo. Acabamos por sentir esse carinho do outro lado, com o qual também nós nos identificamos bastante.
Olha, e a tua filha? Pensas na saponina também como um legado ou um limite, como quase parte da educação que tu lhe estás a passar?
Sim, sem dúvida. Para mim, acima de tudo, eu vou tentando que ela se envolva com o projeto. Aliás, ela hoje está aqui comigo a ajudar-me. E sempre que tem algum tempo livre, ela vem ajudar-me e está envolvida em muitas áreas do projeto. Em todo o caso, eu explico-lhe sempre que a saponina é um projeto familiar. E é algo que ela faz parte, aliás, ela foi a minha maior inspiração para desenvolver os produtos que depois acabaram por evoluir para uma marca. E ela está bem ciente disso. Naturalmente, que para mim o mais importante é que ela procure fazer o que lhe dá prazer e que siga o percurso dela que ela desejar. Ela está na nova na área de comunicação. Pode também ser uma área que ela poderá vir a explorar aqui se ela o desejar. Se ela desejar seguir outra área, porque ela gosta muito da área da música. Portanto, poderá seguir comunicação dentro da área da música. No entanto, terá aqui sempre um porto de abrigo e um ponto que ela poderá dar continuidade se ela assim o desejar.
Nós temos previsto fazer um conjunto de episódios sobre o negócio com a cara a metade. Mas tu levas isto um bocadinho mais longe, porque, ao que percebo, não é só a cara a metade, é a família toda que participa. Como é que é essa gestão? Como é que é? Sim, como é que é a gestão familiar?
Familiar. Bom, neste momento é interessante no sentido que, bom, o meu marido, neste caso, tem o trabalho dele durante a semana e foi um bocadinho acidental o envolvimento dele na marca, porque a marca começou a evoluir, eu comecei a estar cada vez mais dedicada. E como durante a semana estou mais a produzir ou a fazer, portanto, toda a parte de envios online, acabamos por ter menos tempo. Normalmente, o fim de semana é quando temos mais tempo para a família. E os meus fins de semana têm sido em muitos mercados e muitas vezes ele sentia que não tinha tanto tempo para estar comigo. E a forma de estarmos juntos era ele estar comigo e vir comigo. E inicialmente ele vinha um bocadinho para me ajudar, porque pronto, toda esta logística de levar o stock para os mercados também existe também alguma resistência. Ele vinha inicialmente até mais para me ajudar a nível físico. E gradualmente acabou por ir ficando e foi ouvindo e quando demos por ele já estava muito mais envolvido e tem vindo realmente também a aprender mas como ele diz muitas vezes, não, este projeto é da Liliana, eu estou só aqui a dar uma ajuda, mas é sem dúvida uma ajuda muito preciosa, que sem ele não teria conseguido fazer muitas coisas, é realmente uma ajuda preciosa. A nível familiar, pronto, uma das pessoas que me está a ajudar é a minha mãe, portanto também é uma forma de estarmos cada vez mais presentes, porque hoje em dia O trabalho, como referi, ocupa-nos muito, muito tempo e a família acaba por, infelizmente, ser um bocadinho prejudicada nesse sentido. E, no fundo, a Saponina é um projeto também que nasceu como um projeto que é um incentivo também, é que as pessoas tenham vidas um bocadinho mais descontraídas, mais slow, não é? E hoje em dia eu acho que também é importante nós procurarmos outras formas de estarmos mais presentes, mesmo que seja no ambiente profissional, que conseguimos naturalmente também sempre momentos para trocar palavras e conseguimos conciliar bem, ou seja, eu sou uma pessoa exigente e quem trabalha comigo sabe disso. Sou perfeccionista e gosto das coisas bem feitas, mas reconheço o esforço das pessoas que estão ao meu lado e que conseguem acompanhar esta minha exigência.
Liliana, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar, tanto no mundo online como na vida real?
Online, como referi, o site ainda está em construção, portanto poderão sempre contactar-nos pelo Instagram, pelo Facebook, no sentido às vezes de colocarem alguma questão, ou o ideal sempre e a resposta mais rápida será sempre através do e-mail saponinanatur@gmail.com. Em breve esperemos ter o site pronto para que tudo seja mais rapidamente agilizado. Quem vive na Grande Lisboa ou tem possibilidade de se deslocar, eu prefiro sempre que nos visitem pessoalmente, porque cosmética é sempre melhor que as pessoas possam sentir e cheirar os nossos produtos ou obter algum conselho. Procuramos fazer alguns mercados em Lisboa. Estamos normalmente no primeiro fim de semana de cada mês no Jardim da Estrela. Fazemos o jardim também da Parada, em Campo de Ourique, ao terceiro sábado, aliás, de cada mês. E vamos tendo outros mercados sazonais que vamos também fazendo, o Largo da Graça no último fim de semana de cada mês. Habitualmente nós informamos sempre nas redes sociais, até sexta-feira nós informamos sempre onde estamos no fim de semana seguinte, para que a pessoa possa também organizar-se e visitar-nos. Pelo menos nesta fase. Depois esperamos poder ter uma agenda mais fixa, mas é sempre difícil, porque há mercados que nem sempre conseguimos divulgar e isso às vezes é mais difícil anunciar com muita antecedência e não conseguir garantir essa presença.
Liliana, muito obrigada. Foi um absoluto prazer conversar contigo.
Obrigada.
E conhecer um bocadinho mais da Saponina e deste teu trajeto também, não é? E dos desafios, mas acima de tudo foi muito bom também sentir essa tua paixão, que acho que transparece em cada uma das respostas. Obrigada por essa sinceridade também do teu lado.
Eu é que agradeço, para mim foi um prazer enorme também poder partilhar este outro lado da Saponina, o que me motiva, o que está por trás da marca e o que estará para vir. Foi um prazer enorme e só vos posso agradecer também esta oportunidade de poder apresentar a Saponina de uma forma mais pessoal. Obrigada.
E se vocês sentiram empatia com a Liliana, só aqui através deste podcast, só ouvindo, nem imaginam como é que é presencialmente. Criar ali um ambiente mesmo de grande empatia nos mercados, mesmo quando só tem 2 minutinhos para falar com as pessoas, é como se estivéssemos ali a beber um café com tranquilidade. E por isso recomendo a toda a gente. Vão visitar a Liliana, adotem os seus produtos e depois, pronto, já nunca mais vão querer mais nada que não seja assim nestes termos.
A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em naudilo.net e instagram.com/alice_inwonderland. Até breve!
Até breve. E obrigada, Liliana, mais uma vez por teres falado connosco.
Muito obrigada e eu. Um grande beijinho e até breve também.